Bom dia. Você está feliz por estar na casa de Deus? Abra a palavra de Deus em Salmos capítulo 11, versículo 3. Salmo 11, verso 3. Vamos juntos? Quando... Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Irmãos, nessa semana, a nossa proposta para o seminário da família é buscar a direção de Deus em favor da nossa casa, é buscar a direção de Deus em favor da nossa família, é buscar a direção de Deus em favor da nossa nação. Nós estaremos nessa semana orando em favor da nossa família, nós estaremos nessa semana buscando uma direção de Deus para os relacionamentos da nossa família, nós estaremos nessa semana clamando ao Senhor em favor da nossa nação. O que seria um fundamento? O que seria um fundamento? Quantos aqui já fizeram obras? Obra na casa. Quantos aqui já começaram, compraram um terreno e construíram uma casa nesse terreno? Os irmãos sabem muito bem o que é fundamento, né? O fundamento, ele é o alicerce. Fundamento é aquela base principal de uma construção que vai dar a condição daquela construção ser erguida. Você sabia que quanto maior é a construção, mais profundo precisa ser o fundamento, o alicerce? Algumas famílias, elas precisam muitas vezes refazer o alicerce da casa, porque há necessidade de construir em cima. E isso dá uma trabalheira muito grande. É muito importante, numa obra, quando vai se construir alguma coisa, já pensar no futuro. Já pensar, irmãos, que a família pode crescer. Já pensar que o filho vai casar, ou a filha. Já pensar que ele pode construir em cima, muitas vezes. Porque quando não se pensa para o futuro, há sempre a necessidade de uma readaptação, e coisa ruim, irmãos, é fazer obra com alguém dentro. Alguns irmãos já fizeram assim, ó. É poeira para todo lado, é uma sujeira que não acaba, por mais que você limpe. E meus irmãos, assim também tem sido na nossa família. Muitas famílias estão construindo fundamentos há muitas gerações. Outras famílias estão tendo que reajustar os fundamentos na geração presente. E algumas outras não estão nem pensando nisso para gerações futuras. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer: quando os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer um justo? Meus irmãos, a família é uma grande construção de Deus, cabendo a cada um de nós apenas preservarmos e cuidarmos da família. Quem construiu os alicerces da família foi Deus. E se nós seguirmos uma construção aonde Jesus é o alicerce, aonde Deus estabeleceu esse fundamento, tem tudo para dar certo. Mas nós temos percebido que nos tempos atuais não tem sido isso que tem acontecido. Nós temos percebido, irmãos, na sociedade que nós estamos inseridos, que as pessoas perderam o valor de família. As pessoas, irmãos, perderam o valor de uma vida conjugal. As pessoas perderam o valor de um relacionamento entre pais e filhos. As pessoas estão vivendo uma correria desenfreada. O pai chega em casa muitas vezes tarde da noite, porque precisa trabalhar. porque precisa ficar até mais tarde no serviço, porque o serviço acumulou, porque a demanda é muito maior, e na crise o homem fica numa situação difícil, porque ele não pode perder o seu emprego, porque ele é o chefe da família, ele é aquele que traz a provisão. As mulheres, irmãos, muitas vezes envolvidas em tantas coisas, e não dão a atenção devida para o filho. A mulher fica doida para chegar a hora de largar a criança na escola, deixa a criança na escola, para poder resolver a vida. Irmãos, nós estamos perdendo por causa da correria, estamos deixando de lado questões básicas da vida. Nós estamos deixando de lado questões básicas da vida familiar. Nós estamos deixando de lado, muitas vezes, o estar próximo de alguém da nossa família, sem ter um programa especial. Porque estar com alguém da nossa família precisa ser sempre um programa especial. Tem pessoas da família que preferem estar em qualquer lugar do que estar na própria casa. Tem filhos, irmãos, que preferem demorar a voltar para casa por causa do ambiente do lar. Tem famílias, irmãos, que até os animais de estimação ficam em situações difíceis, tamanha confusão na casa. Você já parou para pensar, irmãos, quantas crianças hoje presenciam discussões dentro da sua casa? Irmãos, isso era inadmissível há algum tempo atrás. Os mais antigos aqui devem estar vivendo, irmãos, um tempo difícil nessa sociedade, porque tem coisas que não conseguem entrar na cabeça daqueles que já viveram numa outra geração. Esse choque das gerações é algo que nós precisamos pedir a Deus misericórdia em favor das nossas famílias. Por outro lado, irmãos, nós temos a guerra espiritual, nós temos o diabo e todos os seus demônios agindo contra as famílias, porque, meus irmãos, se tem algo que ele cumpre muito bem, é o seu papel. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Satanás já tem conhecimento da sua derrota no juízo final, mas ele continua exercendo o seu papel, ele continua, irmãos, fazendo a sua obra. Também sabemos que muitas situações dentro das famílias não se pode colocar na conta do diabo. Muitas vezes, irmãos, está aquela confusão, aquela coisa desenfreada, aquela falta de amor, aquela falta de respeito, aquela ausência de paz. E aí Satanás fica de lado dizendo assim: tem nada com isso, não tenho parte nisso aí, isso aí são eles mesmos por causa da dificuldade deles de relacionamento, isso aí são eles mesmos por causa do orgulho, isso aí são eles mesmos por causa deles mesmos. Irmão, muitas vezes nós colocamos na conta do inimigo situações que ele não tem interferência não. Como está a sua família? O que você deseja para a sua família? João capítulo 10, versículo 10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Hoje, se você colocasse a sua família naquela máquina do aeroporto, num raio-x espiritual, qual seria a leitura? O que se diria a respeito da sua família? Meus irmãos, nós atendemos alguns jovens, e um dos presentes que Deus tem me dado no ministério é poder já ter realizado para mais de 200 casamentos. Muitos deles jovens de nossa igreja, que vão se casando, vão constituindo família, e pastor Jorge, acham que vão se livrar do pastor de jovens, mas chega lá nos casais, está esse pastor de novo, coitado deles. Mas, irmãos, o que tem me dado alegria é atender, conversar e perceber a maturidade dos nossos jovens. Perceber, irmãos, que algumas coisas que acontecem na sua família, eles têm consciência, e o curso de noivos ajuda em muito nisso. Eles conseguem olhar para a sua família e conseguem identificar situações que eles não podem replicar no seu lar. E eles então conseguem ali dar um ponto naquela situação, dar um basta naquelas situações mal resolvidas na sua casa, e não vão replicando aquilo para as suas gerações futuras. Irmãos, nós precisamos olhar para dentro da nossa casa, e precisamos pedir a Deus para dar um basta em algumas situações, que se você perceber, já vem de gerações. O que você deseja para a sua família? O que eu desejo para a minha família? Pensa aí em algo que você deseja para a sua família. Pensou? Agora, o que nós estamos fazendo para que isso seja uma realidade? Muitas vezes, irmãos, nós queremos muita coisa, mas na hora de tirar da teoria para a prática, aí é que está toda a dificuldade. O que eu quero para a minha família é saúde. Eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa manhã sobre esse acróstico, sobre o acróstico da palavra saúde, aonde o S é um fundamento, aonde o A será outro fundamento, e assim sucessivamente. O primeiro fundamento para uma família saudável é a sinceridade. O que diz Provérbios 23, verso 23, está ali do lado, você consegue ler? Compre a verdade e não abra a mão dela. Meus irmãos, nós estamos vivendo na cultura, a nossa nação está vivendo na cultura da mentira. A nossa nação está falando a verdade só por causa da delação. A nossa nação, os políticos da nossa nação, as pessoas envolvidas em todos esses escândalos, estão falando a verdade por conta do benefício que isso pode gerar para eles. Ou então da redução dos malefícios. Meus irmãos, a cultura da mentira é algo institucionalizado. Amém? Repita comigo. Não, aí não dá, né? Amém. Irmãos, é algo que está dentro da nação, e as nossas famílias, irmãos, estão entrando por esse caminho. As pequenas mentiras. O telefone toca na casa. Quando olha no celular, que agora o telefone quase não toca mais na casa. Irmãos, lá em casa o telefone quase não toca. Quando toca, é atrás da Glaucineia, ou convencional. É atrás da Glaucineia, é atrás do Ubiratã, e atrás de um outro cidadão lá, que possivelmente já morou. E ultimamente as pessoas não têm nem mais ligado, agora é uma gravação, e é sempre cobrança. Aí fica aquele negócio, oi? Não é assim? Aí você fala, oi? Aí de novo, oi? Você conhece a Glaucineia? Aperte 1. Se não conhece, aperte 2. Irmãos, antigamente a pessoa ligava para cobrar, e aí aí a pessoa falava, mãe, é do lugar tal. Não, meu filho, diz que eu não estou. Irmãos, eu me lembro de uma história, de uma criança, e a criança estava ali vivendo em família, e então, a pessoa da Light chegou lá, para resolver um problema no quadro de energia elétrica da casa. E a criança crescendo ali naquela família, né? E aí a criança muito pequenininha, quando viu o cara da Galate chegando lá para mexer no quadro de relógio, saiu correndo e falou: moço, 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 não mexe aí não, que tem um gato aí dentro. Irmãos, as crianças vão ali crescendo num ambiente. Como tem sido o ambiente da sua casa, meus irmãos? Irmãos, a mentira é algo que está institucionalizado no nosso país. Nas nossas casas, nas nossas famílias, está faltando muitas vezes sinceridade. A esposa vai na rua, compra uma bolsa. A bolsa custa R$200. E aí ela chega para o marido, e aí, olha minha bolsa nova. Quanto foi? R$50, estava na promoção. O marido, irmãos, compra uma camisa de um time de futebol. Irmãos, ô coisa cara a camisa de time de futebol, a gente tinha que parar de comprar, irmãos. Irmãos, não está dando para comprar camisa de nenhum time carioca não, com todo respeito. Com todo respeito. O único que nós podemos comprar é do Botafogo Futebol Regatas. Não vou falar de futebol não, porque eu prometi não implicar com eles hoje. Eu prometi para mim mesmo. Ainda estão feridos ainda. Irmãos, a questão da camisa de futebol, o homem compra uma camisa de futebol, chega para a esposa e diz assim: não, foi só R$30. Só se foi na Uruguaiana R$30. Nem na Uruguaiana é mais R$30. Aí, meus irmãos, olha só, preste atenção. A criança vai crescendo nesse ambiente. A criança vai crescendo, ouvindo tudo isso, percebendo tudo isso. Meus irmãos, a mentira é algo tão terrível. E as pessoas faltam com sinceridade quase sempre. Ontem eu estava no mercado, e aí estava passando lá as compras no caixa, e aí estava a moça que estava embalando com a operadora do caixa. E aí a moça que estava embalando chegou e falou: já almocei. 11:30 da manhã, já tinha almoçado. E aí a outra chegou e falou assim: não almocei ainda não, vou terminar aqui para ir lá. Aí ela falou: o que que era lá a comida? Aí falou que era. Aí eu perguntei: eles dão almoço para vocês aqui? Aí ela falou: dão almoço, a menina do caixa. Eu falei: e o almoço é bom? Aí a menina do caixa virou e falou assim: é bom, só não tem que trazer marmita, já é uma bênção. Aí eu, já é uma bênção, eu falei: é crente. Aí a outra que estava no... embalando: ô fulana, tu não pode mentir não, tu é crente, a comida é boa, fulana. Ela falou: é, tem dia que... Aí começou, irmãos, a mudar o discurso. É, realmente tem dias que não é muito bom não. Aí ela virou e falou assim: não sei que crente é você que fica mentindo. A moça ficou tão sem graça, irmãos. Eu nem falei nada que eu era cristão, porque se eu falo: não, minha irmã, eu quero lhe convidar para segunda-feira, às 19:30, celebrando a recuperação. Agora, irmã, se celebrando a recuperação não lhe ajudar, você pode marcar qualquer dia com o pastor Isaac. Qualquer dia, qualquer hora, irmão. Agora, se o pastor Isaac também não te ajudar, aí a gente vai ter que fazer aqui a corrente dos 7 pastores e 2 quase pastores, para ver se consegue ajudar. A moça ficou tão sem graça, irmãos. Aí quando a empacotadeira saiu, tem coisas, irmãos, que acontecem com o pastor só para servir de ilustração. A mulher chegou do almoço, foi lá, empacotou parte da minha compra, falou isso e saiu. Aí ela virou e falou assim: não, ela está desviada, aí está desse jeito assim. Aí eu concluí a conversa dizendo assim: mas a comida é boa ou não é boa? Para ver, dar chance de redenção, né, na pessoa. Ela falou: não, a comida é boa. Eu falei: tá bom, irmão, Deus te abençoe, bom final de semana e segue a vida. Irmãos, quem é o pai da mentira? Fala para mim. É o diabo. Rapaz. Olha o que a Bíblia diz em João 8:44. Ele foi homicida desde o princípio. Não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus para nos livrar da mentira. Não tem, irmãos, pequena mentira nem grande mentira, tudo é mentira. Nós precisamos pedir a Deus para gerar no nosso coração e para gerar na nossa família um ambiente de sinceridade. Falar a verdade com sinceridade. A palavra sinceridade vem do original sincero, que tem a ver com a história daquele vaso que é construído e não há nenhuma rachadura. É um vaso sem cera, porque a cera ela era utilizada para tapar aquelas rachaduras do vaso e o vaso ser comercializado. Ah, irmãos, o que está faltando para muitas famílias brasileiras é a sinceridade. Muitas vezes, pessoas são sinceras por causa de ameaças e situações que elas precisam, que elas estão enfrentando. Mas a sinceridade precisa fazer parte das nossas famílias. Em segundo lugar, o segundo fundamento é o fundamento do amor. Ah, pastor, isso é óbvio. É óbvio, irmãos. Mas tem muitas famílias que está faltando amor. Existem muitas famílias que há muito tempo o amor não é aquecido. E meus irmãos, eu tenho, confesso aos irmãos que eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade. Quando atendemos alguns casais, e uma das partes chega e diz: pastor, o amor acabou. Eu tenho dificuldade, irmãos, porque o amor não acaba assim de uma hora para outra. A pessoa, uma semana antes, estava amando. Era a mulher da vida, era o homem da vida. Era tudo de bom, era o presente de Deus. Passa-se uma semana, não está amando mais? Irmãos, o amor, ele precisa ser aquecido. O amor, irmãos, eu gosto de ilustrar da seguinte maneira. Lembra daquela experiência que todos nós aqui fizemos na escola com o grão de feijão? Põe lá no algodãozinho, põe no potinho, e tem que cuidar dele o quê? Todo dia. Todo dia tem que cuidar daquele grãozinho de feijão. E aquele grãozinho de feijão, ele vai frutificar. Irmãos, o relacionamento entre marido e mulher, entre pai e mãe, entre pai e filho, entre mãe e filho, entre irmãos, precisa ser cuidado todos os dias. Todos os dias tem que colocar um pouquinho de água lá. Todos os dias tem que fazer uma gentileza. Todos os dias tem que dar uma palavra boa, todos os dias tem que dar um incentivo, todos os dias tem que dar uma, muitas vezes corrigir alguma coisa, mas todo dia. Não tem como ter relacionamento com a pessoa se você encontra a pessoa, sei lá quantas vezes por ano. Irmãos, o amor, ele não acaba assim não, de uma hora para outra não. O que acontece é que em vez de colocarmos água na plantinha, nós estamos jogando outras coisas em cima. E aí o que acontece? Sufoca a semente e não frutifica. O que eu e você estamos lançando sobre a nossa família? Água? Sentimentos como que geram frutificação? Ou palavras e sentimentos que vão sufocando a semente? Todos os dias, a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, capítulo 13, do versículo 1 a 8, que ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como um sino que tine, e ainda que tivesse dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E aí segue nesse discurso. E aí ele vai dizer assim: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não porta-se com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita do mal, não se porta com indecência, não folga com a injustiça, não mais folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Irmão, se a Bíblia está dizendo que o amor nunca falha, eu prefiro, irmãos, ficar com o que a Bíblia está dizendo do que com qualquer outra experiência pessoal, porque a Bíblia é a base da nossa fé, a Bíblia é a doutrina da nossa fé, e se a Bíblia diz o amor nunca falha, me desculpe, meu irmão, mas a sua experiência não pode falar mais do que a Bíblia. Abrindo parênteses, muitas igrejas estão se distanciando do Evangelho porque estão focando nas experiências dos seus líderes e estão esquecendo da base doutrinária que é a palavra de Deus. O líder fez o que fez, aconteceu o que aconteceu, viu não sei quem, aí todo mundo segue o líder. Estão esquecendo da palavra de Deus e nós, muitas vezes, irmãos, estamos nos esquecendo da palavra de Deus com relação aos relacionamentos interpessoais nossos, com relação ao nosso posicionamento na nossa casa, com relação a quem eu sou lá dentro de casa. Lá dentro de casa, quem sou eu? Meus irmãos, quem me conhece muito bem é a minha esposa. Quem me conhece muito bem é o meu filho. Porque dentro de casa, nós não temos máscaras. Dentro de casa, nós somos o que somos. Nós precisamos, irmãos, aprender a demonstrar amor. Tivemos aqui, numa época, no estudo de PG de casais, um livro fantástico. Eu recomendo para você que é casal, se você não quiser ou não puder comprar o livro, eu tenho em estudos da época e posso lhe ceder sem nenhum problema, posso mandar para você por e-mail. É o livro As 5 Linguagens do Amor. Que livro fantástico, irmãos. Agora já tem as 5 linguagens do amor dos jovens, as 5 linguagens do amor dos filhos. Ele faz um teste para você identificar qual é a sua linguagem do amor, e a partir da sua linguagem do amor, ele diz que você tem que ter o seu tanque emocional cheio. Um exemplo. Se a linguagem do amor da Tati for tempo de qualidade, é uma das linguagens, eu preciso ter um tempo de qualidade com ela, para que o tanque emocional dela fique cheio. Se a linguagem do amor é presente, ela precisa receber um presente para que o tanque emocional fique cheio. E aí, nesse caso, o tanque emocional fica cheio e o bolso do marido fica vazio. Mas graças a Deus que a linguagem de amor da Tati não é presente. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Mas, meus irmãos, são 5 as linguagens. Tempo de qualidade, atos de serviço, palavras de afirmação, presentes e toque físico. Meus irmãos, o que a gente percebeu nos pequenos grupos era que as esposas e os maridos não estavam sabendo qual era a linguagem do outro. E o cara estava enfrentando o mercado, achando que estava agradando. O cara estava chegando em casa, dando faxina na casa, achando que estava agradando, quando na verdade a esposa queria era estar próximo dele. A esposa queria um carinho, a esposa queria um beijo, queria um abraço. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a demonstrar amor. Nós precisamos, irmãos, encher o tanque emocional dos nossos filhos, encher o tanque emocional das nossas esposas, encher o tanque emocional dos maridos, encher o tanque emocional das mães, dos pais. Nós precisamos fazer com que as pessoas que vivem perto de nós vivam felizes. As pessoas precisam ter alegria em estar próximo de nós. O amor gera sabedoria e gera respeito. Nós precisamos pedir a Deus para que na nossa casa seja um ambiente de sabedoria e um ambiente de respeito. Terceiro fundamento para uma família saudável está na letra U da palavra saúde, é a unidade. Salmo 34, versículo 14. Afastem-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Irmãos, numa família que vive em unidade, que vive em paz, o ambiente fica muito agradável. Coisa boa, irmãos, é quando a gente sabe que pode voltar para casa. Coisa boa é quando a gente sabe que o ambiente da nossa casa é um ambiente muito saudável. Coisa boa é mesmo quando você talvez more apenas com a sua filha ou com o seu filho por circunstâncias da vida, mas coisa boa é quando você pega aquele ônibus, quando você pega o seu carro, quando você pega o metrô e você sabe que você está indo para casa. Você vai chegar lá e vai encontrar um ambiente saudável. Irmãos, mas tem muitas pessoas que estão vivendo num ambiente de intensa briga. Tem muitas pessoas que estão vivendo num ambiente que falta silêncio. Tem muitas pessoas que muitas vezes querem fugir desse ambiente. Tem muitas pessoas que estão vivendo, irmãos, dia após dia contra palavras destrutivas. Você é isso, você é aquilo. Quando crescer vai ser igual a fulano, quando crescer vai ser igual a Beltrana. Não vai dar certo na vida. Imagina, meus irmãos, uma criança crescendo num ambiente desse. Uma criança, irmãos, crescendo, presenciando marido e esposa brigando. Uma criança presenciando, talvez, uma mãe falando coisas ruins contra ele. Um pai falando coisas ruins contra ele. Muitas vezes por causa de uma, talvez de um divórcio, e aí a mãe joga toda a carga emocional em cima do filho, o pai joga toda a carga emocional em cima do filho, e o filho vai crescendo diante dessa, com essa bagagem. Imagina, irmãos, quando esse menino virar um adolescente, quando ele virar um jovem, como não será? Como será a vida emocional desse garoto? Os irmãos sabem que eu fazia capelania prisional e por conta da correria do ministério não consigo quase mais ir. Mas uma das características daquelas pessoas que estavam lá dentro eram fruto de lares desestruturados. Muitas histórias tristes de lares desestruturados. O nosso lar precisa ser um lar da paz. Irmãos, coisa boa é quando a gente chega num lugar e a gente sente que naquele lugar está estabelecida a paz de Deus. Coisa boa é quando a gente chega num lugar e a gente percebe que Deus está conduzindo aquele lugar, que Deus está conduzindo aquela família. Nós precisamos, irmãos, para manter a paz, ter cuidado com as interferências. O que é que está interferindo na sua casa? Quais são as interferências que nós estamos tendo na nossa família? Alguns parentes, irmãos, parente é bênção, mas tem parente que interfere e prejudica o relacionamento da família. Não pode, irmãos, deixar com que essas interferências influenciem negativamente. Tem amigos, irmãos, que são legais, mas tem amigo que interfere no relacionamento, quer do marido, quer da esposa, interfere no relacionamento da família toda. Tem aquela pessoa que às vezes chega na sua casa e que se instala uma confusão quando a pessoa chega. A pessoa chega naquela agitação e está todo mundo calmo, e daqui a pouco o negócio começa a ficar de uma maneira que você fica doido para a pessoa ir embora. Mas é amigo, você não pode falar para ir, pode lavar lá, já deu, segue a vida. Beleza. Quando é no WhatsApp, o cara está ali te agoniando no WhatsApp, você bota uma mãozinha para ele. Não é isso? Quando você bota essa mãozinha, você está dizendo assim para ele: valeu, já deu. Mas, meus irmãos, muitas famílias sofrendo interferências de televisão, sofrendo interferência do trabalho, sofrendo interferência, irmãos, das mídias sociais. Meu irmão, com toda a sinceridade, tem casais que hoje vão, tem casal hoje que vai para a cama dormir. Esquece, muitas vezes a mulher esquece o marido lá no sofá, mas não esquece mais o celular. O marido esquece a mulher em qualquer lugar da casa, mas não esquece o celular. Deu uma reportagem agora recente sobre isso, né? Sobre essa questão do exagero no uso do celular. Irmãos, tem gente que está acordando de madrugada para ver mensagem de WhatsApp. A pessoa acorda para ir no banheiro para beber uma água e vai lá, deixa eu ver se chegou alguma mensagem. Deixa eu ver se chegou alguma mensagem. Irmãos, o que tem interferido o relacionamento da sua família? o que tem interferido o relacionamento da sua família. Nós precisamos, irmãos, ter um sentimento de equipe. Nós precisamos ter uma frente unida. Os casais precisam estar juntos nas decisões. A família precisa participar das decisões, das escolhas da família. Os filhos precisam ser envolvidos nessa decisão. Independente da idade, se mora junto, mora na mesma casa, todos têm que decidir juntos. Precisa ter aquele sentimento de pertencimento, unidade e paz. Penúltimo lugar, nós precisamos que na nossa família aconteça o diálogo. Tem que acontecer o diálogo. Efésios 6, verso 1 a 4 diz: filhos, obedeçam aos seus pais, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pois não irritem, pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. As nossas famílias, irmãos, estão perdendo o valor do sentar-se à mesa. Os mais antigos valorizam o momento da refeição em família. Ah, pastor, mas está muito corrido. Eu sei. Mas pelo menos uma refeição no dia, uma refeição no dia, é preciso que os integrantes todos da casa estejam reunidos. Uma. Sabe o que está acontecendo, irmãos? A vida está tão corrida que a pessoa sai correndo de casa para trabalhar, muitas vezes toma o café quando chega lá no trabalho, muitas vezes toma o café com os amigos do trabalho, mas a esposa está em casa, o filho está em casa, ou se não tem esposa, se mora com outro integrante da família, um membro da família está em casa. Almoço, nem se fala, nem domingo as famílias estão almoçando mais juntos. Meus irmãos, nós precisamos almoçar juntos porque nós precisamos olhar nos olhos um dos outros. É aquela mesa com o pai, a mãe e os filhos. É aquela mesa com a mãe e os filhos. É aquela mesa junto com os irmãos, onde um vai olhando para o outro e conversando com o outro. Com todo respeito, irmãos, hoje em dia está dessa maneira. Está todo mundo na mesa, mas está assim, ó. Hã? Hã? Irmão, está desta maneira. O celular é uma bênção na nossa vida. Você não está aqui pregando contra o celular, mas tem que dosar. Irmãos, hoje no restaurante pode faltar comida, mas não pode faltar Wi-Fi. Pode faltar comida, mas não pode faltar Wi-Fi. Muitas vezes eu e você chegamos no restaurante e falamos: qual é a senha do Wi-Fi? Irmãos, vamos fazer uma terapia de grupo aqui agora. Terapia de grupo. Quem faz isso? Vai, por favor. Olha aí. A gente nem pede o quê? O cardápio primeiro, não. A gente está indo lá para almoçar. A gente pede a senha do Wi-Fi. Se não tiver senha do Wi-Fi, irmão, a gente até nem... Fala, então melhor ir para outro lugar, né? Vamos procurar outro lugar, que a comida daqui não é muito boa, não. A comida daqui não é boa, vamos para outro lugar. Ah, queridos... Está faltando diálogo. Está faltando valorizar as pessoas da nossa família. Está faltando olhar nos olhos, dizer: me perdoa. Está faltando olhar nos olhos e falar: não era essa a minha intenção. Está faltando olhar nos olhos e dizer: olha, eu amo, eu lhe amo tanto, mas isso que você fez não foi legal. Está faltando dizer para a pessoa: olha, nós precisamos reestruturar alguma coisa. Olha, nós precisamos restabelecer algumas prioridades da nossa família. Está faltando, irmãos, conversar olhando nos olhos. Irmãos, hoje, as DRs, as discussões de relacionamento estão acontecendo pelo WhatsApp. Está acontecendo pelo WhatsApp, irmãos. A esposa não gostou do que o marido fez, ela bota no WhatsApp. O marido não gostou, começa a conversar pelo WhatsApp. Pior era quando era no Face, sentindo-me triste, arrasada com ele. Aí algumas pessoas vão lá: que foi, amiga? Aí bota lá para todo mundo ver. Ele fez isso hoje. Aí começa a receber conselho de quem não tem que dar conselho. Deixa eu dar uma palavra aqui como pastor de casais. Meu irmão, não busque conselho, minha irmã, não busque conselho com pessoas que não têm condições e vida para lhe aconselhar. Se o seu problema é conjugal, procure um amigo que é bem casado para lhe auxiliar. Você que é servo de Deus pode procurar os pastores da igreja. Mas, não quero procurar o pastor. Procure alguém que você sabe que é referência na vida conjugal. Se ficar procurando esses homens de colega de trabalho aí, que acha que quando chega a uma certa idade pode separar, essas mulheres do seu trabalho, minha irmã, que estão frustradas no relacionamento, não são elas que têm que lhe dar conselho. Eu me lembro, irmãos, um episódio que aconteceu aqui. Uma jovem de nossa igreja que não era casada veio procurar, tanto eu quanto a Tati, falou: gente, eu não aguento mais a fulana. Ela vive compartilhando problemas do seu casamento comigo. Ela liga para mim: mas Tati, eu não sou casada. Eu não tenho como dar instrução e orientação para ela, porque eu não sou casada. E aí foi chegando um momento que a menina virou e falou assim: se casamento é isso daí, eu estou até pensando se eu vou casar ou não. Cuidado. Cuidado. Mantenha o diálogo na sua casa. E por fim, a letra E da palavra saúde é a entrega ao Senhor. Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Como tem sido a busca de Deus na sua família? Como tem sido a oração na sua casa? Como tem sido a oração na minha casa? Irmãos, nós precisamos puxar o trilho da oração para dentro do nosso lar. Nós precisamos cumprir o que o texto está dizendo: procurar de todo o coração. E aí a Bíblia diz: e então vocês me acharão. Nós precisamos, irmãos, acreditar que o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam, e o invocam com sinceridade. Salmo 145:18. Nós precisamos, irmãos, desejar para nossa família a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, Romanos 12. Nós precisamos, irmãos, nos submeter, resistir ao diabo, submetendo-se a Deus, e Ele fugirá de nós, Tiago 4:7. Nós precisamos, irmãos, é de oração dentro da nossa casa, porque é na oração que tudo vai sendo restabelecido. É na oração que volta-se a sinceridade, é na oração que volta o amor, é na oração, meus irmãos, que volta o diálogo, é na oração que se estabelece de novo a unidade. Temos que buscar sinceramente a Deus. Precisamos, irmãos, nessa manhã assumir um compromisso com Deus, dizendo: Senhor, a partir de hoje eu preciso orar em família. A partir de hoje eu preciso voltar a orar em família. A partir de hoje, Deus, eu não posso deixar com que a correria, eu não posso deixar com que os horários contrários, eu preciso arrumar um tempo para orar. Eu preciso pegar na mão dos integrantes da minha família e dizer: vamos orar. Deixa eu falar uma coisa aqui, minha irmã. Não fica esperando pelo seu marido para fazer isso. Meu irmão, não fique esperando pela sua esposa para fazer isso. Filhos, não fique esperando pelos seus pais para fazer isso. Se você mora com os pais, faça você. Se você é o único crente da sua casa, chama o povo. Chama o povo. Chama o povo, diz: vamos orar. E uma outra questão de entrega ao Senhor são os valores da palavra de Deus. A Bíblia precisa ser o valor da nossa família. Irmãos, vi um filme essa semana, recomendo para os irmãos, E provavelmente nós vamos fazer aqui um cine pipoca com os jovens para ver esse filme. O nome do filme é O Último Homem. Até o Último Homem. Que ensinamentos aquele filme. É um filme de Mel Gibson. Então tem cenas fortes. É um filme de guerra. Tem cenas fortes de um filme de guerra. Mas que ensinamento. Conta a história de um rapaz crente que se alistou para a Segunda Guerra Mundial. História, fatos reais. Não vou contar mais do filme, porque senão perde a graça. Mas quantos ensinamentos foram tirados desse filme? Dentre muitos, o não abrir mão dos ensinamentos e dos valores da palavra de Deus. Mesmo tendo que pagar até a última consequência, mas não se abriu mão dos valores da palavra de Deus. E no final, você vai ver o filme, e aí você vai ver o que aconteceu. Não vou contar o final. Como tem estado os valores da palavra de Deus na sua casa? Nós que temos filhos pequenos, que estão sendo educados, que estão sendo instruídos pelas escolas, os professores, meu Deus, que Deus tenha misericórdia dos professores crentes. Que coisa difícil agora essa situação da família que é querendo ser aprovado, não sei se já foi aprovado, do ensino. Imagina um professor crente tendo que falar sobre aquilo. Uma criança cristã tendo que ouvir uma situação dessa dentro da escola. Esse novo modelo de família, que a gente sabe que não tem nada a ver com a família segundo os padrões de Deus. Você imagina, irmãos, o mundo tem caminhado a passos largos para a destruição. E nós precisamos manter firme os valores da palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, abraçar a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser a nossa regra de fé e prática dentro da nossa casa. A palavra de Deus, o seu filho, a sua filha, quem é que quer que seja, na sua casa, se tem alguém que ainda não é cristão, ele precisa olhar para você e ver que você ama os valores da palavra de Deus. Ele precisa olhar para você e ver: não, o meu pai gosta de ler a Bíblia, a minha mãe gosta de ler a Bíblia, o meu irmão, ele faz umas coisas que a Bíblia manda ele fazer. Porque a palavra de Deus vai dizer em Salmo 119, versículo 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e é a luz que clareia o meu caminho. Provérbios 3 diz: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos, e lhe darão prosperidade e paz. Meu irmão, ainda não vi ninguém dizendo assim: pastor, ouvi, li a palavra de Deus e me dei mal. O que eu tenho ouvido, irmãos, de testemunhos, são de pessoas que nem crente eram. Começaram a ler a Bíblia, entregaram a vida a Jesus e a vida mudou. Meus irmãos, aqui tem resposta para tudo. Para todas as decisões da vida. Se você está com a sua Bíblia, você precisa ler a sua Bíblia todos os dias. Porque aqui tem alimento para toda a vida. As nossas famílias precisam ser famílias fundamentadas na palavra de Deus. E uma das coisas que nós fizemos é tentar ilustrar isso. Essa casa de oração que aqui do lado está, ela está com a base na Bíblia. Porque nós queremos que a nossa casa seja uma casa de oração com base e alicerçada na palavra de Deus. Sinceridade, amor, unidade, diálogo e entrega ao Senhor são os fundamentos para que a minha família e a sua família seja uma família feliz. Vamos orar?
Pai, nós queremos te agradecer por teu amor por nós. Te agradecer porque nós temos tudo o que nós precisamos. E diante de ti estão os teus servos com uma missão tremenda na família, que foram salvos por ti, e a tua palavra diz que eles e a casa deles seriam salvas. Em nome de Jesus, Pai, usa teus servos, pelo testemunho, pela boa palavra, pelo exemplo, que nós sabemos muitas vezes é difícil, mas o teu poder e a tua vontade, a tua palavra, as tuas promessas, Deus de amor, nos fazem respirar a esperança certa que tu pode nos ganhar, cada um de nossos familiares. Abençoa, Pai de amor, tem misericórdia dos teus servos e entrega a eles a palavra no tempo oportuno, e que no momento certo, ó Deus, ele possa colher esses frutos. Abençoa, Deus, cada uma das tuas famílias aqui presentes, que como família acabamos sendo como esses irmãos que estão sozinhos nas suas famílias, e como família cristã nós somos às vezes sozinhos no nosso ambiente de trabalho, na faculdade, no lugar, ó Deus, onde nós estamos caminhando. Pai, o nosso país precisa experimentar e ouvir a tua mensagem, precisa enxergar em nós, teu povo, a família tua, o exemplo, ó Deus, de que nós podemos contar com Deus soberano, que pode saciar cada um dos nossos desejos. Pai, nós sabemos que a tua palavra nos previne, Pai de amor, de que o mundo piorará. Nós sabemos porque tua palavra diz isso, ai das grávidas, mas a tua palavra também nos recomenda orar, para que haja paz, para que haja esperança. E em meio a essas questões, Pai, nós nos colocamos nas tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado, para que os que precisam ser salvos, sejam salvos pela pregação dos teus servos, pela pregação da tua família. Abençoa-nos, ó Deus. E nós agora queremos nos lembrar, Pai, lá de uma outra parte de nossas famílias, as esposas dos teus servos, em retiro. Deus, em nome de Jesus, abençoa Larissa, abençoa aquela equipe de mulheres que lá estão, abençoa, Deus, aqueles que estão trazendo as palestras, as pregações da tua palavra, que eles sejam, Deus, ungidos por ti, e que teu Espírito possa fluir livremente, convencendo cada mulher, cada serva tua, daquilo que precisa ser feito no seu lar. E nós homens aqui que ficamos, ó Deus, os homens que aqui ficaram, possam experimentar uma melhora e uma transformação na sua esposa, assim como cada marido possa estar disponível para a mesma transformação. Abençoa nossas famílias, abençoa o teu povo, abençoa cada servo teu que aqui está, porque nós te oramos e agradecemos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. E Deus te abençoe.